Portugal tem, de facto, já um legado grande nas políticas públicas de juventude e que isso é reconhecido internacionalmente. Em 1998, portanto, há 20 anos atrás, houve em Portugal uma Conferência Mundial de Ministros da Juventude coorganizada precisamente com as Nações Unidas. Tivemos não só esta conferência, como um Festival Mundial de Juventude, enfim, foi o ano da Exposição Mundial da Expo 98 também. Bom, mas neste Fórum Mundial dos Ministros da Juventude, houve a criação do Dia Internacional da Juventude, 12 de agosto, o dia do encerramento desta Conferência Mundial de Ministros e que foi proclamado pelas Nações Unidas Dia Internacional da Juventude. Desde logo, a importância que este facto tem, toda a gente compreende, haver um dia em que se assinala internacionalmente, no fundo, a importância, a relevância da juventude para o mundo. A Declaração de Lisboa, que foi produzida também no seguimento desta Conferência Mundial de Ministros, é ainda hoje um documento orientador das políticas de juventude. Portugal é, desde então também, e muito importante referir, Portugal apresenta uma resolução à Assembleia Geral das Nações Unidas, ultimamente em parceria com mais países, mas Portugal tem tido esta iniciativa, o que é muito importante também. Trabalhamos no quadro da Cplp, que há uma conferência de ministros da juventude e do desporto no âmbito da Cplp. Curiosamente, mesmo antes do aparecimento da Cplp, portanto, a comunidade de países de língua portuguesa, tal como hoje a conhecemos, uns anos antes foi instituída esta Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto. E, portanto, de alguma maneira, nós poderemos dizer que foi pela juventude e pelo desporto que esta grande comunidade, esta comunidade de países irmãos que hoje temos, no fundo, foi a juventude e o desporto que, se quisermos, foram, de alguma maneira, precursores desta grande comunidade que é a Cplp. Portugal está a presidir esta Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto. E na conferência que realizámos em 2017, em Portugal, concretamente em Caminha, tivemos uma novidade também muito relevante para a juventude no quadro da Cplp. Pela primeira vez foi aprovado um plano de ação para a juventude no quadro dos países da Cplp. Um processo também ele muito inovador na medida em que foi construído e foi feito em diálogo estruturado precisamente com as organizações de juventude, com os Conselhos Nacionais de Juventude de todos estes países, que em discussão com o Governo e entre eles, chegaram a este plano de ação para a juventude, que é no fundo também, de alguma maneira, orientador para a comunidade, para os países da comunidade, no que fazer para envolver, e aqui entrava num tema que é particularmente caro, enquanto Secretário de Estado da Juventude de Portugal, na medida em que a participação é uma das palavras-chave no exercício destas funções. É absolutamente fundamental envolvermos os jovens, trazê-los à participação cívica, ao envolvimento nas questões, no fundo, do coletivo, nas questões da sociedade, seja de um ponto de vista mais local, seja de um ponto de vista global. Para envolvermos os jovens, não há melhor maneira, do meu ponto de vista particularmente, do que fazê-los sentir parte. Temos que explorar um sentimento de pertença que os jovens têm que ter a uma comunidade, que têm que ter a um território, porque ao fazerem parte, mas sobretudo ao se sentirem parte, estão naturalmente interessados também em decidir e em fazer parte dos processos de decisão. Se não nos sentirmos incluídos, naturalmente não temos interesse em participar. Se nos sentirmos envolvidos, se nos sentirmos incluídos, participamos. E quando participamos, estamos a envolver-nos e quem se sente parte não vai agredir, não vai, digamos, entrar em fenómenos que queremos absolutamente combater, sejam eles do radicalismo, o racismo, seja a exclusão, enfim, todas as formas que hoje entendemos absolutamente como negativas para o nosso desenvolvimento, enquanto mundo, sobretudo um mundo de prosperidade e de paz, como é este que esta grande organização, que são as Nações Unidas, defende também.
Secretário de Estado, falou aqui deste papel pioneiro que a juventude e os desportos tiveram para formar a comunidade dos países de língua portuguesa. Acha que esta participação juvenil ainda se sente hoje?
Do nosso ponto de vista, deve ser feito um esforço precisamente dos governos em cada um dos países e nós em Portugal estamos a fazer a nossa parte, como se costuma dizer, nesse envolvimento. O envolvimento da juventude é feito, como lhe dizia há pouco, fazê-los sentirem-se parte. Por exemplo, nós em Portugal temos uma cooperativa, maioritariamente de capitais públicos, que se chama Movi Jovem. A Movi Jovem gera a rede de pousadas de juventude do nosso país, o que nós habitualmente chamamos a Rede Nacional de Turismo Juvenil, portanto, enfim, uma rede que no fundo dá sustentabilidade às políticas de mobilidade e que pretendemos que os jovens naturalmente viajem pelo país, os do interior possam ter a possibilidade de conhecer o litoral, os do sul, o norte do país, os do norte, os do sul, e portanto entendemos que naturalmente estamos a trabalhar e a contribuir para a coesão territorial quando pomos os jovens, enfim, em contacto dentro do país.
A ideia de ser partilhada entre os países?
Com outros países, mas o que eu lhe queria dar como exemplo era que a Movi Jovem, que gera esta rede nacional, as pousadas de juventude no nosso país, gera também uma iniciativa europeia, enfim, muitos conhecerão, que é o Cartão Jovem, que é um cartão, enfim, de vantagens, um cartão que é dedicado à juventude e que lhes permite aceder com condições vantajosas às mais diversas atividades, enfim, e iniciativas que são parceiras do Cartão Jovem. Ora, o Cartão Jovem e as Pousadas de Juventude são geridos por esta cooperativa Amovi Jovem, que desde sempre teve, como digo, a gestão do Estado. O que nós fizemos em 2017 foi precisamente abrir o capital social desta cooperativa e abri-lo às plataformas mais representativas da juventude do nosso país, a saber, Conselho Nacional de Juventude, Federação Nacional das Associações Juvenis. Ora, a trazermos os representantes dos jovens para a mesa de decisão, estamos a envolver os jovens, estamos a envolver o Conselho Nacional de Juventude, no nosso país, aliás, o Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional de Juventude, é o delegado de jovem, precisamente aqui, este é COSOG, portanto, é no fundo quem representa a juventude do nosso país, está hoje sentado à mesa da decisão, juntamente, neste caso, com o presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, o Tiago Rego, e estão a definir o que são os orçamentos da Movi Jovem, o que são os planos de atividades, vão ter uma palavra a dar sobre o que serão os resultados desta cooperativa. E isso é muito importante, porque naturalmente vão poder trazer, aliás, costumo, o Carvalho diz muitas vezes que os políticos que se apresentam com boas ideias para os jovens esquecem-se que os jovens já têm muitas vezes boas ideias para eles próprios. E portanto isto é uma frase de facto que me marca no sentido em que é absolutamente fundamental é dar palco aos jovens, é permitir-lhes estarem na decisão, permitir-lhes envolverem-se para tomar parte, como tenho dito. É evidente que a partilha das boas práticas e no quadro, uma vez mais, da Cplp, isso é muito importante e também pelo desporto, uma pasta que também tutela, o desporto também pode ser, de facto, um veículo de transmissão de valores absolutamente essenciais, éticos e, sobretudo, estruturantes, digamos, na formação e no desenvolvimento das pessoas, do indivíduo e, portanto, particularmente numa transição e num caminho da infância para a idade adulta, o desporto pode, de facto, ter um papel muito importante.
Já tem os jogos da Cplp.
E os jogos da Cplp.
Esta componente pode se desenvolver um pouco mais?
Naturalmente que sim. Olha, deixe-me dar-lhe um exemplo prático e que vai acontecer muito em breve, já este ano em 2018. Portanto, os jogos da Cplp são precisamente uns jogos que se organizam de dois em dois anos. Este ano em 2018 vão acontecer em São Tomé e Príncipe. É com particular orgulho, não o escondo, que digo que ao fim de várias tentativas de São Tomé e Príncipe de quererem organizar esses jogos e, portanto, poderem receber a comunidade da Cplp toda no seu país, poderem mostrar o seu país aos jovens de toda esta comunidade e depois de, em 2012, o terem tentado fazer sem sucesso, em 2014, em 2016, finalmente, em 2018, vamos ter os jogos da Cplp a acontecer em São Tomé e Príncipe e a possibilidade de portugueses, moçambicanos, angolanos, brasileiros, timorenses, enfim, visitarem São Tomé e Príncipe, um país tão importante também desta nossa comunidade, com, enfim, que vive os constrangimentos que sabemos que vive. Isso é muito importante, naturalmente, para criar os laços, a solidariedade e que permite, aliás, políticas de cooperação e de ajuda, no fundo, entre estes países da nossa comunidade.